Você está com o nosso programa Bom Dia Minha Terra pela sua rádio difusora do Paraná. E agora um assunto muito importante no nosso programa desse sábado, 23 do mês de outubro de 2021. O assunto é reserva legal. Um assunto importante porque impacta todas as propriedades rurais do Brasil. E em algum momento o produtor se depara com a venda, com a compra ou simplesmente para regularizar o seu imóvel. E quem participa do nosso programa, nesta ocasião muito especial, é a doutora Luísa Furiati, ela que é mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade, especialista em Direito Ambiental, ela que atua neste segmento num escritório especializado no estado de São Paulo. Doutora Luísa, bom dia. O que vem a ser esta reserva legal?
Legal é uma área dentro do imóvel que o produtor deve deixar para a preservação da vegetação nativa. Então, a reserva legal é um instrumento ambiental que visa garantir a sustentabilidade do imóvel rural, né? Então, assim, no Paraná, nós temos uma obrigação legal que já vem há muito tempo, desde 1965, né, com o Código Florestal anterior, da obrigação da manutenção da reserva legal. Isso significa que 20% da área total do imóvel deve ser deixada com área de vegetação nativa, ou seja, ela não pode servir para uso na produção.
E quem tem que fazer a mesma?
Todo mundo tem que fazer a reserva legal, tá? Todos os proprietários rurais, eles têm a obrigação legal de instituir a reserva legal no seu imóvel. Só que essa obrigação, ela varia de acordo com o tamanho do imóvel, a localização, o bioma, e também existem algumas exceções, né, para a instituição da reserva legal. Todo mundo tem que fazer a reserva legal, tá? Todos os proprietários rurais, eles têm a obrigação legal de instituir a reserva legal no seu imóvel. Só que essa obrigação, ela varia de acordo com o tamanho do imóvel, a localização, o bioma, e também existem algumas exceções, né, para a instituição da reserva legal.
Doutora, tem algumas exceções? Não tem? Tem até gente que está legalizada já e não sabe, não é?
As exceções, elas são bastante específicas, tá? Elas vêm decorrentes do Código Florestal de 2012 para imóveis que foram desmatados até 22 de julho de 2008. Então, quem não tinha sua reserva legal constituída em 22 de julho de 2008, ele pode se utilizar de algumas exceções, de alguns mecanismos para regularizar essa reserva, que ela pode não ser dentro do imóvel, ela pode ser fora. Quem desmatou após 22 de julho de 2008 tem a obrigatoriedade de inserir o percentual de reserva legal dentro da propriedade. Então, por exemplo, um desmatamento ocorrido em 2013, 2014 em diante, ele já tem, na verdade de 2009 em diante, ele já tem a obrigação de recompor a vegetação nativa dentro do seu imóvel. As exceções são só para quem desmatou antes de 22 de julho de 2008.
E como o agricultor, doutora, sabe se pode usar na propriedade esta lei retroativa?
Para a gente se utilizar a regularização da propriedade rural que ocorreu pelo Código Florestal, no capítulo 13, né, os dispositivos transitórios, o produtor rural, ele tem que identificar a data do seu desmatamento, ele tem que ser anterior a 22 de julho de 2008. Isso normalmente ele faz através de imagens de satélites, comprovações. É bem fácil o órgão ambiental identificar quando foi o desmatamento. A tecnologia hoje em dia está bastante avançada. Tudo isso deve ser inscrito no CAR e a partir disso ele tem ali um período para fazer essa regularização. Essa regularização, ela pode ser feita basicamente de três maneiras, né? A reserva legal, ela pode ser compensada fora do imóvel. A reserva legal, ela pode ser utilizada compensação via CRA, né, que é uma cédula ambiental rural, ou o proprietário pode comprar unidades de conservação pendentes de regularização fundiária para compensar a área do seu imóvel. Então, existem várias opções para regularizar a reserva legal para quem desmatou antes de 22 de julho de 2008.
Outra questão importante é o CAR. Como esse cadastro ambiental rural é feito e o agricultor consegue fazer sozinho?
O cadastro ambiental rural é um grande instrumento que veio do Código Florestal. Ele veio para mapear as propriedades rurais do Brasil e para dar segurança jurídica para os produtores, para ele saber efetivamente o que ele tem de reserva legal, o que ele não tem, o que falta, e o órgão ambiental tá para auxiliar nesse processo, né, para identificar. Por isso que a gente tem alguns prazos para regularizar. Quem se inscreveu no CAR, se inscreveu no CAR errado, está recebendo notificação para retificar esse CAR. Então, a ideia é que o CAR seja um instrumento de gestão ambiental muito importante. E O agricultor, ele consegue fazer sozinho, não existe nenhuma obrigação legal para você contratar alguém. Porém, os sistemas e os mapas, às vezes, eles exigem um conhecimento técnico específico sobre essa parte de imagem de satélite, gestão. Você vai precisar saber, se você tiver um bom mapa de uso do solo da sua propriedade, se você souber certinho cada local onde está o manejo do programa, vai exigir que você converta alguns arquivos, alguma coisa assim, mas ele pode fazer sozinho, né? Tem que ter um conhecimento básico ali dos instrumentos do sistema CAR.
A reserva legal, doutora, pode entrar como crédito ambiental nesse novo mercado de carbono? Se não, que tipo de serviço ambiental pode gerar incentivo financeiro para o produtor?
Ela pode ser um instrumento, sim, para gerar créditos de carbono, tá? A reserva legal é uma reserva sustentável, né? Então, existem algumas atividades econômicas, como até o próprio manejo sustentável, que pode ser realizado na área de reserva legal. Isso precisa até de uma regulamentação. Ainda não está vigente, né? Não, a gente não sabe como, né? Os órgãos ambientais não disseram como que você pode utilizar. Mas a lei prevê que a reserva legal seja utilizada de forma sustentável. Então, ela pode servir para um projeto de pagamentos por serviços ambientais. A reserva legal pode ser uma área para a produção de créditos de carbono. Ela tem agora nós temos múltiplos agentes econômicos que podem facilitar e gerar renda para o produtor rural dessa área que ele está deixando de utilizar para produção.
Foi bastante difundido recentemente na ONU a legislação como ferramenta de enfrentamento à redução das mudanças climáticas nas cidades. Esses benefícios fiscais e financeiros valem também para o pessoal do campo? Quais seriam eles?
As questões das mudanças climáticas, elas são globais, né? Para o campo, para a cidade, todo mundo vai ter que reduzir de alguma forma as suas emissões de gases do efeito estufa, uma redução, uma alteração de padrões de consumo, principalmente para as pessoas da cidade, que elas impactam a produção, né, a geração de carbono de uma forma muito maior do que quem mora no campo. Mas os benefícios podem ser, sim, até porque as maiores compensações de créditos de carbono ainda vêm da parte rural, né? Compensar os créditos, sim, é um mercado que o produtor rural ele pode investir. Existem vários, agora em janeiro a gente teve a lei do pagamento por serviço ambiental, é uma regulamentação para um mercado que já estava vindo muita necessidade da gente inverter essa lógica, né? Vamos remunerar bem quem está protegendo, vamos criar incentivos econômicos para a floresta ser mantida em pé. Então o produtor rural ele pode sim se utilizar desses mecanismos e ele é um importante agente nesse processo aí de descarbonização da economia.
Como essas novas leis, a alteração do Código Florestal de 2008 e a nova legislação ambiental do CPR Verde vão ajudar o agricultor aqui no Paraná?
CPR Verde, ela é um novo título que o produtor ele vai poder se utilizar para receber esse pagamento por serviços ambientais. Estima-se que nos próximos 4 anos, 30 milhões de reais estejam envolvidos nesse mercado da CPR Verde. Então, é mais um produto do mercado financeiro para que esse pagamento por serviço ambiental seja remunerado.
Eu gostaria que a senhora explicasse, doutora Luísa Furiati, o que vem a ser esse CPR Verde.
Verde, ele vai funcionar da seguinte forma. Ao invés de entregar uma produção, né, a CPR já é um instrumento conhecido dos produtores rurais. Ao invés de entregar a produção, né, sacas de soja ou X, para fazer a compensação do título, o coprodutor rural vai ter que se comprometer a deixar uma área de vegetação nativa em pé na sua propriedade em um local específico. Então, você vai ter uma troca ali nesse aspecto, mas a CPR ela continua mais ou menos dos mesmos moldes que a gente já conhece.
E desta forma, nós agradecemos a doutora Luísa Furiati, ela que é mestre em Direito Ambiental e Sustentabilidade, especialista em Direito Ambiental, participando do nosso programa Bom Dia Minha Terra, para esclarecer os nossos agricultores sobre vários aspectos de legalidade ambiental das propriedades.